Eu estou ao telefone com o coordenador do programa Produtor de Água, da ANA, a Agência Nacional de Águas, e o Devanir Garcia vai falar com a gente o que é o programa Produtor de Água. Como é que funciona?
O programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas é um programa que utiliza o pagamento por serviços ambientais como forma de estimular os produtores rurais a adotarem boas práticas conservacionistas. Né? A gente tem que entender que o produtor, quando ele faz conservação de solo, quando ele planta em nível, quando ele melhora a capacidade de infiltração de água no solo, ou quando ele faz rotação de culturas, né, ele favorece a infiltração de água no solo. Então, a maior parcela da água de chuva acaba infiltrando e fica no subsolo disponível para ser utilizado no período seco. Diferente do que ocorre, por exemplo, num solo que esteja mal ocupado ou compactado, você tem um período chuvoso, a água bate nesse solo, escoa e rapidamente ela vai para o rio e do rio para o mar.
Sim.
Quando você precisa dessa água, ela não existe mais.
Ah,
tá?
Então,
a Agência Nacional de Água usa esse projeto como forma de fazer parceria com os produtores para que eles possam, então, adotando boas práticas, contribuir para a melhor oferta de água da bacia. E também melhorar a qualidade, porque quando chove muito e você tem esse escoamento, ocorre o que a gente chama de erosão, né? Um arraste do material do solo. E essa erosão, esses sedimentos que são retirados, eles também prejudicam a qualidade da água, porque eles transportam resíduo de adubo e isso vai alterar a qualidade da água, dificultando a sua utilização para determinadas demandas.
Ok, Devanir, então, boas práticas para melhorar a qualidade da água.
O que você faz? Bom, para mim ter bastante aproveitamento da água de chuva, eu preciso ter duas coisas. Primeiro, eu preciso ter uma boa cobertura sobre o solo. Por isso que a floresta é eficiente, porque a floresta protege o solo permanentemente. Mas, como eu preciso de áreas também para produzir grão, preciso de áreas de pastagem, eu preciso manejar bem essas áreas de pastagem, essas áreas de grãos, para que eu tenha uma boa cobertura sobre o solo o ano todo. Então, o que eu faço? Ó, a minha pastagem, eu faço uma boa adubação dela, eu faço um manejo adequado, para que eu tenha pasto o ano todo. E isso mantém uma boa cobertura sobre o solo. Ou então, se eu uso para grãos, eu faço uma rotação, eu não deixo um período muito sem cultura. Sempre que for possível, eu coloco uma cultura. Sei lá, eu plantei o feijão, em seguida eu planto milho, e eu vou fazendo uma rotação, então eu também sempre consigo ter uma cobertura sobre o solo. Então, isso é que a gente chama de prática vegetativa, né? É manter cobertura vegetal sobre o solo. E nós temos práticas bem eficientes, você já deve ter ouvido falar do plantio direto, né, onde
Sim.
você praticamente não revolve mais o solo, você mantém matéria orgânica na superfície do solo, mantém vegetação de tal forma que você tenha uma boa proteção para o solo. Então, isso é uma parte. Boas práticas vegetativas são essas que mantêm cobertura sobre o solo.
E essas
Além dessas práticas você
Sim.
tem as chamadas práticas mecânicas, tá? Que aí você, utilizando máquina, você vai construir ou terraços, tá, que são sulcos em nível que permite captar e infiltrar essa água. Você tem práticas de subsolagem, em que você quebra aquele solo que está muito compactado e abre condutos para que a água se infiltre. Tá? E você tem ainda o que nós chamamos de vulgarmente de barraginha, que são bacias de infiltração. Tá? São bacias distribuídas no caminho do gado, ao longo das estradas, em determinadas regiões, que favorecem também a captação de água e infiltração. Ou seja, essas práticas ela aumenta o tempo de oportunidade de infiltração de água no solo.
Devanir, tem coisas aí que você já falou, das boas práticas, que são fáceis de fazer. O produtor já faz, né, normalmente. Agora, tem umas que requerem mais recursos ou maquinário. E como é que o produtor, o pequeno produtor, no caso, vai conseguir fazer isso? Onde é que ele vai procurar esses recursos?
Boa pergunta, porque o programa ele é nacional, né? Nós atendemos o Brasil todo, mas os projetos são locais, porque quem paga o produtor para adotar essas práticas, para ele fazer, porque isso custa dinheiro, isso tem um preço, não é barato fazer isso.
Sim.
Coisas, né? Então é preciso que alguém ajude o produtor a fazer. Primeiro, ele precisa de uma boa assistência técnica. Depois, do ponto de vista econômico, ele precisa de algum apoio. Então, quem paga os serviços ambientais, o que a gente chama de serviços ambientais? Né? É essa ação que o homem faz para proteger o solo, para melhorar a qualidade do solo, para melhorar a infiltração de água. Então, essas são as práticas que geram serviços ambientais. Então, a gente paga o produtor por esse esforço. Quem paga é localmente. Então, os projetos são feitos com arranjos locais. Ora, a companhia de água de um município precisa abastecer o município e está sem água. Né? Um caminho que ela pode perseguir é fazer uma parceria com os produtores, pagar serviços ambientais para esses produtores, para que eles mudem a maneira de ocupar o solo e, com isso, eles aumentem a oferta de água para ela poder atender a comunidade. Tá certo?
Nesse
meio tempo, quando ocorre essa condição, né, quando ocorre essa condição, aí você está lá longe daqui, alguém quer fazer, a companhia de água. A ANA entra e ajuda a montar o projeto e ajuda até a financiar algumas práticas. Tá? Mas o arranjo é feito localmente. Para se iniciar o arranjo, é preciso que você tenha localmente um pagador dos serviços ambientais.
Tá, então no caso do Distrito Federal, é a CAESB, é
aqui
isso?
Aqui no Distrito Federal é a CAESB.
Tá.
Tá? Porque
então,
ela usa água para abastecimento.
Em cada estado ou cada município é a companhia de abastecimento de água que vai procurar o produtor ou o produtor interessado no programa vai...
Na verdade, a companhia procura a ANA e a ANA ajuda a montar o projeto para atingir o produtor. E aí, quando o projeto se instala na região, é feito um edital, é feito um chamamento público, os produtores são informados de que aquela companhia de água está comprando serviços ambientais na região dele, tá certo?
Sim.
Então ele voluntariamente, ele se candidata a ser produtor de água, se inscreve no programa, aí a assistência técnica vai analisar a propriedade dele e mostrar tudo que ele pode fazer lá dentro pra, em termos de boas práticas para melhorar essa captação de água. Tá certo? E nós também, através de um arranjo financeiro, ajudamos a implantar essas técnicas, né? Às vezes a ANA financia a máquina para ir lá fazer os terraços, ou uma outra companhia fornece as mudas para ele recuperar aquelas áreas que precisam ser florestadas. Então é feito uma ampla parceria. O programa é uma ampla parceria, mas que nasce com um arranjo local para o pagamento dos serviços ambientais.
O Devani, esse programa já funciona há 15 anos? Começou em 2001?
Nós começamos em 2001. Né? A primeira experiência piloto que nós fizemos é a mais famosa, que muitos já devem ter visto falar, que é o projeto de Extrema, tá? Extrema em Minas Gerais. Lá em Extrema, inclusive, quem paga os serviços ambientais é a própria prefeitura.
E lá, além desse, parece mais 37 outros projetos.
Nós temos 38 projetos.
38.
No total em andamento. São diversos arranjos onde você tem recursos de pagamento das companhias de água, da própria prefeitura. Muitas vezes nós temos projetos, aqueles estados onde você tem Bolsa Verde, né, que o município recebe uma contribuição em função do nível ambiental que ele atinge. Muitas vezes o município dirige esse dinheiro para o pagamento dos serviços ambientais como forma até de ampliar a receita dele, né? Porque ele melhora a ocupação do estado, melhora o índice ambiental dele, com isso ele recebe mais do estado por estar adotando essas boas práticas.
Como é que é feita essa negociação de quanto que ele vai receber, por que serviços ele vai receber, quando vai receber?
Quando você tem essa condição que eu te falei, de ter um pagamento local, tá certo? Aí nós montamos o projeto. Ora, como é que a gente monta o projeto? Primeiro, nós vamos avaliar, né, qual que é o custo de oportunidade. Quer dizer, o produtor, quando ele deixa de plantar uma área que ele usava lá para colocar o gado dele e tudo mais, para poder fazer uma floresta, se isso for necessário, ele perde uma renda, tá certo?
Sim.
Então nós vamos calcular o quanto que ele ganha, o que a gente chama de custo de oportunidade de uso da área.
Ok.
Tá certo? Então, normalmente, o que a gente paga para o produtor é o custo de oportunidade de uso da área.
Ok, Devani, tem uma previsão de investimento de 30 milhões em novos projetos produtores de água até o final de 2019, é verdade?
Olha, é até mais, sabe? Eu te digo que a ANA tem investido até mais e tem uma questão. como você viu, é uma parceria. A AMA só investe, ela investe no máximo 15% a 20% do valor de cada projeto. Então, nós colocamos recursos sim na medida em que nós temos parceiros que também contribuem com o projeto, você entendeu?
Okay.
Então, é isso que você está falando, é uma parte dos recursos que a AMA deve colocar nesses próximos anos. Mas, para colocar isso, é feito um arranjo onde outros aportam mais recursos também e possibilita, então, a execução da ação. O produtor, ele não tem jeito de ser muito ativo nessa questão, a não ser buscar junto ao seu comitê de bacia, buscar junto ao seu município, juntar junto à companhia de água do município, saber, ah, como é que está a situação? Tem pouca água, está faltando? Quem sabe a gente pode fazer uma parceria, né? Começar a estimular esse tipo de projeto, porque aí a companhia pode nos procurar, né? E ela tendo essa condição, nós vamos ajudar a montar o projeto e aí sim os produtores daquela região vão poder candidatar o recebimento desses valores.
Dentro desse projeto, existe também o poço artesiano? A pessoa pode também buscar esse benefício?
Não. Essa já é uma outra questão. Né? A questão de poços já não está dentro da questão da produção de água.
Sim.
Tá? Isso pode até ter incentivo na área de irrigação, de outras áreas, mas especificamente, nesse caso do programa produtor de água, é o que a gente chama na economia de externalidade. Né? O que eu faço na minha propriedade tem que gerar benefício para os outros. Então, eu vou dar um exemplo rápido. Eu não sei se é o tempo, mas vou te dar um exemplo rápido. Se eu construir uma barragem na minha propriedade e usar a água toda da barragem para a minha irrigação sozinho, se amanhã eu tiver que consertar essa barragem, eu vou ter que fazer os investimentos dela sozinho.
Certo.
Mas se a barragem que eu fiz ajudar 4 ou 5 outras pessoas a irrigar suas áreas também, o dia que eu precisar fazer uma intervenção nessa barragem, certamente eles vão me ajudar a dividir esses custos, né? Porque o negócio deles também depende da minha barragem.
Certo.
Então, isso é o que a gente chama de externalidade. Eu resolvi fazer uma barragem e gerei benefício para outros.
Para outros, muito bom.
Então, toda ação que o proprietário faz na propriedade dele, que gera benefício para outros, nós sempre vamos identificar alguém que vai se interessar por esse benefício e vai até ajudar para que ele continue prestando esses benefícios. A lógica do projeto é essa.
Ok, você citou no início que o programa Produtor de Água, ele tem um local onde iniciou, parece que foi Minas Gerais, é o projeto chamado Extrema, não é isso?
Extrema, tá. É o primeiro projeto nosso.
É o primeiro e é o de maior sucesso, existem outros?
É o de maior sucesso, tem muita viabilidade, né? Mas nós temos, por exemplo, o daqui de Brasília, do Pipiripau também, é um projeto muito forte. Nós temos diversos bons projetos nessa área, nós temos em Campo Grande um projeto muito bom também, abastecimento de Campo Grande. Todos os projetos nossos estão caminhando com bastante sucesso. Alguns têm um pouco mais de dificuldade em termos do arranjo, de financiadores, mas com o tempo as coisas vão amadurecendo e a gente sempre consegue bons parceiros para ajudar na execução.
Certo, Devani. Me diz uma coisa, para participar do programa Produtor de Água, é necessário ficar atento a algum edital da ANA? Tem um site também para que as pessoas possam ter informação?
Tem duas formas de inclusão. Uma delas é o edital, que é o chamamento público que a gente faz. O ano que vem a gente deve fazer um novo chamamento público. Então, aqueles municípios que estão interessados ou que pensam em fazer alguma coisa nesse sentido, que tem... Porque o importante é o seguinte, isso não é para resolver o problema de todo mundo, não. Isso é para resolver os problemas sérios. É onde você não tem água, onde está faltando água, você entendeu? Não adianta, você fala assim, mas lá na Amazônia está sobrando água, o projeto não serve para lá. Não, não serve. Lá é outro tipo de ação que você tem que desenvolver.
Certo.
Tá? Porque o instrumento econômico do pagamento de serviços ambientais, ele pressupõe que você tenha um bem econômico envolvido. No caso, a escassez de água é um bem econômico.
Okay.
Porque se você tem água suficiente, ninguém paga para ter mais. Mas se você está faltando água, todo mundo está disposto a pagar um pouco mais para ter a sua parcela.
Exato.
Então a lógica do projeto é mais ou menos nessa linha.
Ok. Vamos deixar o site para que as pessoas busquem informação na internet?
É www.ana.gov.br.
Tá ok. Valeu então, Devanir, que é o coordenador do programa Produtor de Água da ANA, Agência Nacional de Águas. Muito obrigada, Devanir, e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade aí de estar divulgando o programa.
Um abraço.
Um abraço.